Nós vamos fazer uma audiência aqui exatamente para ver se nós podemos, pelo menos nesses empréstimos externos, transferência de recursos para determinados países em que há a barreira de sigilo. Então, nós não sabemos quais as condições de empréstimo do Porto de Bariel, em Cuba, do metrô lá de Panamá, da Bolívia, os empréstimos para a Bolívia, são todos sigilosos. Então, acho que não deve haver sigilo para o Senado Federal. Então, nós vamos tentar ver se abrimos isso. Mas eu perguntaria a Vossa Excelência, tem um artigo que saiu no blog do Boixá, escrito pela jornalista Meire Zaidan, que num parágrafo aqui, ela se refere ao completo desacerto da economia, ainda que o completo desacerto da economia tenha sido provocado pelos governos petistas. Lula que não aproveitou a bonança e Dilma que não sabe e arrota todo o saber. Vossa Excelência concorda que o Brasil está no caminho correto para voltar ao desenvolvimento, ou nós estamos num transatlântico, numa rota desconhecida que pode encontrar um iceberg que vai provocar um desacerto total na economia do nosso país?
Muito obrigado, senador Flecha. Agora com a palavra o ministro Tombini para responder às últimas perguntas do plenário da CAI.
Obrigado, senhor presidente. Creio que são 4 senadores, uma senadora e 3 senadores que eu tenho que responder nesse bloco. Então, começando pela ordem, a senadora, excelentíssima senadora Lúcia Vânia, obrigado pelas palavras de apoio à instituição Banco Central. Certamente é preciso demonstrar austeridade nesse momento de ajuste, né? Creio que todo o governo, incluindo o Banco Central, tem que fazer a sua parte neste período. Vossa Excelência indagava sobre a viabilidade das metas estabelecidas pelo governo, pelo ministro da Fazenda, em relação ao superávit primário, 1,2% em 2015 e 2% em 2016, e queria opinião sobre se isso era compatível com a meta de inflação. A senhora falou 2015, mas acho que se referia a 2016. Nós vimos aí 2015, esse período onde a inflação, inclusive a expectativa de inflação, tem sido revisada para cima. Temos ali naquela tabela, inclusive, o valor que o mercado, o último número do mercado. Mas, enfim, eu quero dizer que sim, em relação a 2016, nós já fixamos aqui como orientação, obviamente que tem o regime de metas de inflação, é definido, não cumpriu, explica, enfim, fornece toda a lógica, por que não cumpriu, como vai fazer para cumprir. Mas nós estamos fixando dezembro de 2016 para um melhor entendimento sobre como o Banco Central age neste período em relação à política monetária. E eu creio que sim, 1,2% este ano e 2% o ano que vem ajuda sim no cumprimento desta meta, né? Nós vimos um exercício de mais longo prazo com os parâmetros hoje, está em torno de 2%, talvez um pouquinho acima disso, o primário requerido para estabilizar a dívida líquida do setor público, né? Então, é compatível num horizonte temporal mais largo. Caso não seja cumprido, acredito que será a determinação da Presidente da República, do Ministro da Fazenda, enfim, os ministros da área econômica, certamente de todos, de procurar buscar esse ajuste que, certamente, como eu falava anteriormente, tem várias dimensões, inclusive uma dimensão que está sendo apreciada aqui nesta casa, enfim, no Congresso Nacional, que é aquela das reformas mais estruturais no seguro-desemprego e na pensão por morte. Mas, enfim, Tem redução de despesa, tem redução de despesa para fiscal, quase fiscal, nas transferências, tem ajuste nas taxas de algumas dessas instituições que foram mencionadas, instituições públicas de crédito, não é? Tem realinhamento, alinhamento de preços administrados, está trazendo a inflação, nesse momento nós estamos sentindo o pico de inflação, mas, obviamente, isso remove uma incerteza, não é? Então nós vemos também nas expectativas isso refletido, ou seja, mais realinhamento hoje significa menos necessidade lá no futuro e o futuro, como eu mencionava, já impacta as condições financeiras hoje, porque nós não captamos no overnight. As empresas, o governo captam ao longo do tempo, então já se beneficiam, digamos, de um prêmio de inflação que não está fora do controle, ao contrário, tem diminuído para os anos vindouros, né? Então, eu acho que sim, é compatível, acreditamos nesse cumprimento. Caso haja desvio, certamente o ministro da Fazenda irá procurar ajustes para cumprir essa meta. Acho que alguma repercussão já tem. Nós vemos na avaliação, nas avaliações externas da economia brasileira, há uma confiança nessa reorientação, digamos assim, da política macro, em particular da política fiscal, e isso já está sendo refletido na percepção daqueles que põem dinheiro no país, enfim, nos também, imagino, num curto espaço de tempo, veremos mais resultados do ponto de vista da confiança na economia brasileira. Bom, 2016, eu elenquei alguns elementos que eu achava que dariam suporte à ideia de convergência para a meta, entre elas o próprio caráter da política monetária, que está vigilante, vai continuar vigilante nesse período, para justamente conter essas mudanças de preços relativos que têm sido importantes, têm sido elevadas, não é? Para que isso não repercuta no resto da economia. Tem o canal da demanda, tem o canal do crédito, tem o canal das expectativas, tem o próprio canal do câmbio e tem a inflação, digamos assim, a inflação passada, a inércia que a gente precisa quebrar e está sempre quebrando, porque senão na briga entre comércio e indústria, quem acaba pagando a conta é o consumidor. Então, é importante que a política monetária esteja e permaneça vigilante para não sancionar essas passagens desses aumentos de preço para terceiros e contenha isso. Nós estamos vendo já algum resultado, tá certo? Piora da inflação no curto prazo, melhora nos horizontes médio e longo prazo. Então, não é uma política, nós não estamos enxugando o gelo, já tem algum resultado para mostrar. Certo? Então, esse é um ponto. Segundo, o alinhamento da política fiscal com a monetária, e isso ajuda a aumentar a potência da política monetária. Preocupação do senador Serra, que eu vou entrar em seguida, não é? De reduzir o custo, tá certo? De uma política de contenção da inflação. Então, as duas atuando, só, por mais que esse custo pareça elevado, ou seja, de fato, comparado com outras economias, não podemos fazer as coisas por analogia, mas, enfim, uma combinação de políticas reduz o custo desse reequilíbrio. Falei também da questão da distensão do mercado de trabalho, taxa de participação, ou seja, a população economicamente ativa voltando com mais força para o mercado de trabalho, independentemente da evolução da população ocupada, nós temos uma distensão ali e isso também ajuda a antever menores pressões inflacionárias ali na frente, né? E um outro elemento que eu mencionava seria a questão do próprio repasse cambial, que é grande o movimento no câmbio, o repasse nem tanto, entre 5% e 10% num período de 12 meses, mas a variação do câmbio é grande. Então, nós precisamos cuidar para que isso não se alasse para os outros segmentos da economia. Por isso que a política monetária, nesse aspecto, tem que permanecer vigilante. Mas nós também queremos crer que esse repasse é mitigado por alguns fatores, entre eles a própria posição da economia no ciclo, não estamos crescendo, né? Segundo, o fato das commodities não estarem subindo de preço, na realidade tem caído de preço, tá certo? E terceiro, o fato de que não é só o real que está se enfraquecendo perante o dólar. O euro também, uma moeda, a segunda moeda mais importante também, teve uma desvalorização forte, então no comércio bilateral com a Europa, isso não é tão marcado, essa depreciação pode mitigar, se é um efeito de segunda mão, pode mitigar um pouco esse repasse do dólar mais forte para a inflação. Então, são alguns elementos, começando pela política macro, que dão essa ideia de por que o Banco Central não é, tá trabalhando com essa convergência em 2015. A inflação ainda pelo mercado está 100 pontos acima dessa meta, 110 para ser mais preciso.
O superávit é suficiente? Não precisa chegar a 3, como tem falado alguns analistas?
Não, o superávit para estabilizar a dívida líquida nas nossas contas, as condições presentes, os parâmetros presentes, é na faixa de 2,2. Tá? Então é isso que nós pensamos em relação a isso. Bom, o senador José, taxa de câmbio de equilíbrio é flutuante, enfim, acho que aqui eu vou também adentrar nessa questão, respondendo às perguntas do senador José Serra. Muito bem, então o excelentíssimo senador José Medeiros também fez algumas indagações, realinhamento de preços, dólar, evitar o repasse, o que fazer, o que nós estamos fazendo. Enfim, se não seria incoerente se perdemos a capacidade de fazer intervenção no câmbio. Não, nós sempre falamos, primeiro, que o swap não é para segurar o câmbio em nenhum nível, tá certo? Do ponto de vista do Banco Central, sempre foi. Isso pode ser visto nas comunicações, nas minhas comunicações do presidente e da diretoria, um instrumento para assegurar a estabilidade financeira e econômica no Brasil. Ou seja, já antevendo, desde 2013 havia essa percepção de mudança nas condições financeiras e monetárias no resto do mundo, tá certo? Em particular nos Estados Unidos, e aconteceu de fato, né? Já em maio de 2013 houve uma mudança na linguagem em relação à política monetária naquele país, isso gerou repercussões nos mercados financeiros internacionais, as moedas se mexeram muito, tá certo? Depois acalmaram e agora a expectativa, digamos, da normalização da política monetária mais convencional, ou seja, taxa de juros, incertezas, enfim, mas está chegando perto esse momento da normalização. Nós sempre dissemos também que esse instrumento ele é cumulativo, não é assim, fez 100, quando chegar na hora tem que fazer 200. Não, esse 100 ele fica girando, reciclado. Já falei aqui que o Banco Central não tem pressa, faz todo sentido do ponto de vista da proteção das reservas internacionais. Então, nós entendemos também, falei no meu discurso inicial, nós entendemos que esse valor é um valor significativo para oferecer hedge ou proteção contra mudança abrupta. Não é para segurar o câmbio, é para permitir que o setor privado, principalmente não financeiro, consiga viver e não saia quebrando a primeira soluço do câmbio. Isso nós estamos conseguindo alcançar. Então, não é incoerência absolutamente, nós já vimos desde o final do ano passado dizendo que esse nível é mais ou menos significativo, enfim, não há incoerência, como Vossa Excelência acho que sugeriu ou perguntou em relação ao que está acontecendo em março, não é isso? Não é? Então, não nos parece que seja isso, tá? Não tem autonomia e interferência em relação a essa questão. Bem, passando às questões, ao debate do excelentíssimo senador José Serra, não é? A primeira, a questão da autotelia, se não existe uma grande distorção em relação ao sistema de metas de inflação no país. Acho que Vossa Excelência, se eu entendi, esse sistema ele funciona no fine-tune, ou seja, mudanças pequenas na taxa de juros e, no caso brasileiro, dada a nossa história, enfim, uma série de condicionantes, entre outros, o fato de que há várias taxas de juros que não respondem a um instrumento de política monetária, como nós sabemos, não é? Estou fazendo juízo de valor a respeito disso, mas é uma constatação. Ou seja, há várias outras taxas de juros que não reagem ao instrumento de política monetária, né? Então, eu acho que a minha visão sobre o sistema de metas, acho que é um sistema que tem ajudado, não é? Na seguinte visão, quer dizer, o câmbio, vamos deixar ele flexível tomando conta do balanço de pagamentos. Eu não falo da balança comercial, tem muita gente aí dizendo que precisa de um câmbio cavalar para ajustar a balança comercial. Não necessariamente. Não falo também da conta corrente, precisa de um câmbio tal para ajustar a conta corrente. É o câmbio que ajusta o balanço de pagamentos. Vossa Excelência bem sabe que uma mesma conta corrente, dependendo das condições financeiras, ela pode ser melhor ou pior financiada. Né? Se as condições estiverem mais duras, isso vai se refletir na taxa de câmbio. Houve episódios, Vossa Excelência vai lembrar, onde, apesar de um déficit em conta corrente, haviam fluxos tão fortes que nós tivemos que recorrer a medidas, digamos, de preços, mas medidas de controle ou de administração da conta de capitais. Por quê? Porque, obviamente, os fluxos eram tão intensos que, apesar do balanço de pagamento estar em equilíbrio, nós tínhamos repercussões sobre o restante da economia. Como Vossa Excelência mencionava, em outras oportunidades, uma certa valorização excessiva da moeda, que depois, na virada, pode virar uma desvalorização excessiva. Então, essa suavização ocorria no passado, como Vossa Excelência mencionou, por meio de acumulação esterilizada, por meio de acumulação de reservas, por meio de intervenções esterilizadas no mercado de câmbio. Chegou num momento que era tanto dinheiro entrando que isso não era suficiente. Então, recorreu-se a um conjunto de medidas de administração de capital. Nós conseguimos, inclusive, no FMI, para eles mudarem aquela visão deles que eles tinham de uma proibição total sobre o controle de capitais. Nesse caso, não era controle, eram medidas para segurar. Por quê? Porque lá fora haviam políticas extraordinárias de injeção de liquidez, com efeitos extraterritoriais que batiam aqui, que acabavam gerando uma desorganização. Tivemos que recorrer a isso. Imagino que Vossa Excelência até concordaria que era preciso complementar, porque... Mas em condições mais normais, nós estamos caminhando no mundo para a normalização, eu acho que aí o câmbio tem que tomar conta do balanço de pagamentos. Não é do balanço comercial, não é da conta corrente, é do conjunto. E se tiver financiamento, ele vai, como nós estamos hoje, financiando 70% com investimento estrangeiro direto. Enfim, não há um desequilíbrio ali. Naturalmente que nós não pudemos entender que essas condições vão permanecer. Na realidade, elas devem mudar, já estão mudando. Então, isso se reflete aonde? Se reflete na taxa de câmbio, que desvalorizou, andou, o dólar se fortaleceu no mundo, não foi diferente aqui, e isso vai ajudar a ajustar o balanço de pagamentos. Agora, a política monetária fica centrada no controle da inflação. Nós não estamos usando os juros para segurar o câmbio. O câmbio está andando. Tem esse programa de swap cambial, como eu falei, isso para estabilidade financeira, para não sair quebrando todo mundo que se endividou em dólar quando não havia nenhum ofertante na economia de proteção. Então, nós ofertamos, tem um nível aí satisfatório, grande, enfim, e vamos focar a política monetária para controlar os efeitos secundários dessa desvalorização cambial. Mas eu acho que, nesse sentido, né, aí divergindo um pouquinho, senador, eu acho que esse regime ele é bom no sentido que ele... O regime de metas de inflação. Ou seja, deixa o câmbio tomar conta do balanço de pagamentos e foca os juros não para atrair dólar, mas para segurar os efeitos secundários dessa desvalorização cambial que nós temos no momento. É isso que eu, em relação ao seu primeiro ponto, eu gostaria de dizer isso. Eu acho que tem questões que Vossa Excelência coloca que são mais questões estruturais, que eu não discordo. Ou seja, seria melhor se nós estivéssemos trabalhando. Se eu colocar um gráfico aqui, Vossa Excelência vai ver que as mudanças de juros hoje são bem menores do que a última vez que o câmbio esteve na faixa de 3,30. Vossa Excelência se lembra qual que era a taxa de juros do Banco Central? Entre 21 e 26,5. Tá certo? A última vez que nós passamos por ali foi ali em 2004. Tá certo? Hoje nós estamos com uma política diferente, não é? Do ponto de vista, já estamos economizando trocado, mas enfim. Eu acho que a política monetária tem que fixar na meta de inflação e deixa o câmbio flutuar para ajustar o balanço de pagamentos. Está sendo refletido que as condições monetárias financeiras globais estão mudando. Não é?